Larguem seus gibis e prestem atenção.
Olá, mergulhadores. Olá, mergulhadoras. Bem-vindos ao novo podcast do Splash Pod. Estamos aqui com o Dudu Bandeira.
Oi.
Fábio Mesmo.
Eu sou o Beyonder, não, eu sou o Fábio.
Santiago Castro.
Fala, galera.
E o nosso convidado de hoje, Zé Borba.
E aí, pessoal, beleza?
E eu sou o Guilherme Smi. Bem-vindos ao podcast que vai falar de guerras secretas. A gente vai falar sobre várias coisas, inclusive a guerras secretas antiga. Vamos comparar com a DC, o que está acontecendo na DC. Vamos comparar o que está acontecendo na Marvel nesses tempos. E vamos tentar passar um panorama geral para vocês aqui.
Bom, até onde eu sei, Guerra Secreta foi uma minissérie criada para vender bonequinho, né?
Merchandising.
É a Mattel isso, né?
Mattel.
Mattel tinha um contrato com a Marvel? Vamos falando junto, vamos se ajudando aí.
É, no caso, então, tipo, a Mattel tinha um contrato com a Marvel, assim como a Kenner tinha com a DC, e ela queria produzir alguma coisa para chamar atenção, para criar um produto, né?
É, porque a DC já tinha uma linha de bonecos, né, dos Super Amigos, que acho que muitos de nós devem ter tido na sua infância. Né, e era uma linha bem, bem extensa, né?
É, ou ficaram tenho... muito... Ou tem, ou ficaram muito tristes por não ter, né?
Acho que é, eles tinham o desenho de 73, né, dos Super Amigos. Então, foi uma onda, assim, bem... bem grande, assim, de bonecos e tal, na época.
É, os bonecos, assim, eram bem feios também, né? É bom frisar isso,
os bonecos dos Secret Wars. Não. Eles eram ótimos pra época.
Não, esse ponto que eu ia chegar. Pra época eles eram ótimos, mas ainda assim eu preferia os bonecos do DC. Eu acho que os ADC tinham um acabamento um pouquinho melhor ainda do que os da Marvel. E era caro pra caramba aquele troço.
Aí, os DC, todos eles, cada um fazia uma coisa diferente, né? Não sei se os da Marvel, eu não consegui pegar nenhum da Marvel, mas os da DC, cada um tinha uma coisinha que eles faziam, assim, um truquezinho, né?
Os da Marvel não tinham um escudo que mostrava a identidade secreta, ou eu tô viajando?
Escudo holográfico.
É, exatamente. Muito útil, não? Um escudo que revelava a identidade secreta do personagem.
Não, e o fantástico é que tinha uns bonecos que não estavam na história. Como o caso do Demolidor e o Falcão, por exemplo.
E o Falcão também?
Falcão tinha o Falcão.
Tinha o Falcão. É legal o cara se defender com um escudo que revela a identidade secreta dele, né?
É. Sim, ele assusta o cara, né? Oh, meu Deus, ele também tá meio fulano, né? Quando ele para pensar, toma porrada.
É, o Falcão era essa mulher que eu arranjei e é uma mala.
Tinha um castelo aranha, né?
Tinha um castelo aranha e um castelo do Dr. Destino.
Que coisa tosca, cara.
Não, e tinha também veículos, era o
troço. Eu tô vendo aqui no verso aqui da... Os vilões tinham escudos quadrados com uma cor acinzentada, mais, né? Mas, e os heróis tinham escudos redondos com cor vermelha.
Isso aí.
E saíram vários anúncios nas revistas Abril, né?
Sim. Fazia essa.
E tanto que Abril, quando lançou aqui no Brasil, ela cortou um monte de coisa, né? Cortou a Vampira, cortou vários quadros, né? Porque eles
até
quiseram
porque
lançar antes, né?
A cronologia. Isso,
e eu acreditei em tudo aquilo, cara. Eu li de cabo a rabo e pra mim, eu olhei aquele, o final da Guerra Secreta e falei, nossa, que estranho esses desenhos. Não, mas eu já vi esses desenhos ruins em outros vídeos, então tá tudo certo. deve ter algum problema de fotolítica, tem que redesenhar. E eu acreditei em tudo, cara. Levei tudo.
Cara, naquela época que você era criança, tu pensou, deve ter sido fotolito.
O material que eles receberam deve ter um problema, tiveram que redesenhar, por isso ficou ruim, sabe? Mas não é invenção, entendeu? É só redesenhado, mano. Não é trabalho editorial, enfim, do negócio.
Até porque era um desenhista bom na época, né? Que tava fazendo. Era o Mike Zeck. Era um bom desenhista. Né? Hoje ainda deve ser, não sei com o que ele faz hoje. Mas na época, o Capitão América, o trabalho dele era fantástico, né? Era muito bom. E uma das coisas que mais me deu raiva com o tempo, até um pouco do formatinho em si, foi essa questão desses cortes, né? Dessas alterações. Essa falta de fidelidade, às vezes, ao conteúdo original, que nas Guerras Secretas atingiu o seu ápice no Brasil, né? Foi totalmente alterado aqui. a versão da Abril.
Eu posso dizer que eles tinham uma preocupação com spoiler, né? Por isso que eles cortaram algumas coisas.
A Capitã Marvel, ela tá na série original e eles substituíram ela por... Ou cortaram e substituíram pelo Homem de Ferro voando com o desenho do Salve Tema, assim, tem várias coisas do tipo.
É, vale dizer que a Guerra Secreta foi publicada aqui em 12 edições, né? Primeiro.
Sim.
São as 12 edições originais lá dos Estados Unidos. Depois, acho que saiu em 6 edições, não foi isso? Na Teia do Aranha, né?
Na Teia do Aranha.
Mas teve um encadernado antes, se não me engano.
Não, o encadernado acho que foi só depois, cara.
Não teve um encadernado da própria Abril, aquela fazia.
Acho que teve um encadernadinho pequeno,
É?
Né? Da própria Abril.
Mas essa a versão ainda picotada.
Saiu numa edição do Capitão América, nas edições do Capitão América também.
Sim, no Capitão América ela veio resumida pra dar a versão final, mas já corrigindo as coisas que eles tiveram que alterar na época. E depois teve uma reedição dentro da revista Teia do Aranha, mais recente.
Isso, a Teia do Aranha foi a última versão.
Antes da Abril perder a Marvel.
E o encadernado, que saiu pela Panini, que todo mundo quer, ninguém consegue. Né? Saiu acho que em 2008, por aí.
Carésimo.
Foi aquelas tiragens limitadíssimas, né, da Panini, que ela lançou e achava que ninguém ia comprar. Existem vários nessa situação aí também. Não é só
mas tudo indica que a Salvat vai lançar agora em 2 edições, né? Então vamos botar fé.
Como? Em quantas?
2 edições.
Ah, tá.
Vai ser um dos próximos lançamentos.
Entendi, 12. Vocês já vão fazer outra
enxerga. Não.
Formatinho. Capa dura pra ficar, né?
Capa dura, formatinho ainda.
Isso.
É. Edições de 24 páginas.
Inovando.
Isso aí.
Papel de 250 gramas cada página, tudo mais.
Preço sugerido de capa, R$32.
É. Aí, vem com bonequinhos em chumbo.
Então, a história de todos os heróis são teletransportados pro Central Park. Lá no Central Park tem um portal e eles têm que atravessar o portal. Né? Porque, né? Tem uma ameaça, uma voz diz assim pra eles que eles precisam atravessar o portal pra salvar o mundo. E que se eles salvarem o mundo, todos os desejos vão ser realizados.
Coisa tosca, né, cara?
É a voz do editor. Venham. Salvem seu planeta, salvem nossa editora.
Eu tenho uma séria desconfiança que, na verdade, o Beyonder era dono da Gulliver. Ele queria vender os bonequinhos e fez os caras atravessarem esse portão lá.
Não, da Mattel.
Não era Gulliver?
A Gulliver foi licenciado pela Gulliver, né?
Ah, tá, no Brasil era Gulliver.
Sim.
É.
Ah, tá, beleza.
Não, mas tipo, tu vê ali que a própria pesquisa que eles fizeram, eles juntaram uma criançada e começaram a sondar as crianças. Tanto é que as palavras que mais tiveram retorno positivo com eles foi guerra e secreto.
Guerra secreta. O Jim Shota tinha uma ideia já pra ter uma história. Tipo, ele tinha uma ideia, uma saga chamada Campeões Cósmicos. Eu tava lendo aqui no livro da história secreta Marvel. E aí, através da pesquisa, eles chegaram no nome Guerra Secreta, que era um nome mais...
Na verdade, tudo começou até, acho que eu vou fazer um post no blog depois pra falar bem direitinho desses crossovers da Marvel da DC. E, na verdade, no começo, o que teve mesmo foi o Torneio de Campeões, que foi em 82. O que era o Torneio de Campeões? Eles pegavam vários heróis de várias nações e colocavam um contra o outro, cada um com uma entidade, mais ou menos, do estilo Marvel vs. DC. E cada eles lutavam por essas entidades aí, nesse Torneio de Campeões.
Que teve uma reedição no final dos anos 90, começo dos anos 2000 também, né, se eu não me engano.
Isso, saiu na Premium, e pelo Chris Claremont.
Isso. Não tem então nenhuma, né, cara, só um brigando com o outro e deu, né.
É, mas é interessante que mesmo não tendo história, foi basicamente ele deu a ideia das grandes sagas, né. Porque se eu não me... foi um pouco antes da crise, ou não? Ou tô errado?
Sim,
essa Secreta 1
foi o primeiro crossover de verão.
Sim, um ano antes.
Um ano antes da crise. E querendo ou não, se a gente for olhar pra indústria hoje, é nosso moda, né?
Porque com certeza.
Vivem de super sagas, né? Pra vender mais revistas. Talvez na época eles pensaram só em bonecos, só em brinquedos, mas não viram potencial dentro da indústria dos quadrinhos que tinha.
É, pros quadrinhos sim, mas tu pensar essa questão de lançar brinquedos e histórias em paralelo em mídia, isso já vinha antes, já tinha He-Man.
Sim, Superman, sim, né? Sim.
Tal. E mesmo depois também tu vai pensar que o G.I. Joe é aquela coisa, seria uma mini Shield, né?
Na verdade, essa sinergia de produtos já inicia lá com o Superman, lá no programa de rádio do Superman nos anos 40, que no rádio do Superman eles criaram o Perry White, o Jimmy Olsen, que não existia na Kryptonita, inclusive.
Kryptonita, né?
Não existia nas revistas do Superman. E eles adicionaram isso, né? Então, essa sinergia de lançar bonecos, essas coisas assim, programas de rádio, sucrilhos, tanta coisa, assim, tantos produtos que tinha, vem desde os anos 40, isso aí. Não é tão recente assim também, né? Mas aí de vincular uma coisa com um evento.
É que esse trabalho, assim, feito de uma forma sistemática, bem entendida e tal, é uma coisa que vem mais com Star Wars ali, 78, 79. Tanto é que o George Lucas ganhou dinheiro em cima disso e passou todo mundo na Fox pra trás, né? Até hoje os caras xingam aquele carinha que resolveu ganhar dinheiro vendendo bonequinho. Bom, mas vamos voltar.
Falta de visão deles, na verdade, né?
Sim.
Que diga de passagem aquela imagem clássica do Destino. Acho que é o Destino que busca contra ele, né?
É.
Tira os poderes dele.
Que é, cara, aquela imagem pra mim é marcante, assim. Então, tipo assim, eu não sou um grande fã de Guerras Secretas, mas eu reconheço a importância histórica que ela tem. E produziu algumas cenas ainda, alguns momentos ali dentro do minissérie que são marcantes pra caramba. Essa questão do Destino tentando ser o Beyonder foi um troço fantástico, né? Eu acho que assim, ousaram um pouco mais além de fazer, vamos fazer uma história cretina. Tudo bem, o começo é cretino, o fim é cretino, mas tem alguns momentos ali que são interessantes no meio. Não salvam a saga, né? Mas tornam menos pior. Né? Isso dá vontade de ler a próxima.
Parece uma coisa meio maniqueísta, né? O bem contra o mal e pronto, né? O Destino vai lá e dá esse erro, né? Sai tua tangente. Não, eu vou ter a terceira força, vai ser a primeira aqui no caso.
Acho que todo fã gosta de um crossover, que... assim, de todos os heróis contra todos os vilões, ou todos os heróis contra todos os heróis. Todo mundo, sei lá, no começo, pelo menos, da sua fanzice, gosta de ver isso acontecer. Quer que isso aconteça, quer ver quem que se sai melhor um contra o outro e tudo mais. E esse foi um dos primeiros eventos que colocaram essas coisas, assim, dessa maneira massiva, né?
Sim, claro. Até porque até o Galactus aparece na história e o Dr. Destino, se não me engano, não consegue... Spoiler! Dá um pau no Galactus. Né? Então, putz, qual o fã de quadrinhos na época?
Não, o Dr. Destino não dá um pau no Galactus, não.
Não?
Não, o Beyonder dá um pau no Galactus. E o Dr. Destino aproveita a brecha e rouba o poder do Beyonder.
Mas que safado.
Eu acho assim, cara, pra uma série que tinha esse objetivo de vender boneco, eu acho que ela até foi muito bem executada.
Sim.
A gente tá falando de uma série de 85, ela é pré, Cavaleiro das Trevas, ela é pré essa segunda, essa fase que a gente mais gosta dos quadrinhos.
Ela é de 30 anos atrás, a gente tem que considerar isso também.
É porque não, até tô vendo assim pelas grandes histórias que saíram, não tinha saído V de Vingança ainda, não tinha Cavaleiro das Trevas.
Watchmen.
Não tinha o Watchmen.
Não, era,
o interessante é que lá...
V de Vingança já, né?
Oi?
V de Vingança já, né? Não?
Não, V de Vingança já... começou em 81, mas ele só terminou lá por 85, 86, né?
É, e é só... assim, né, a mercantilização do mercado, né? Porque daí eles começaram a marketingizar a coisa dos quadrinhos e começaram a fazer grupos, né, pra ver o que vendia mais, que nem o Fábio falou, né, as mortes da Electra, a morte da Fênix, que abalaram os fãs e venderam feito uma coisa, né, e Guerras Secretas é o ponto ápice ali de que mostra que os quadrinhos vão começar a ser guiados pelo mercado, pelos fãs, começavam ali naquela época também as convenções, né, que reuniam vários fãs. Começou em 84, se não me engano, as convenções. Que a gente fazia essas pesquisas aí de mercado também. Então, a década de 80 foi que as pessoas se ligaram que os jovens, que as crianças vendiam e que era uma mina de ouro, né, isso. E começaram a mirar mais nesses grupos, né.
Sim, isso sob o aspecto mercadológico até, né, mas de marketing, isso. Óbvio. Sob o aspecto quadrinístico, eu acho que houve uma cara, ele tem uma importância histórica muito grande, né? Também, né? Não, porque reuniu vários heróis e desde o início do que se começou a fazer quadrinhos de super-heróis ou de personagens com superpoderes, aí chame como você quiser, os crossovers vendem, crossovers são interessantes, né? As pessoas têm seus personagens favoritos e gostam de ver eles interagindo ou brigando mesmo com outros personagens. Então, o Secret Wars, ele juntou toda essa turma num planeta lá, e botou todo mundo contra todo mundo, e fez uma mega saga, e mesmo com a história sendo meio que uma coxa de retalhos, ele conseguiu te conduzir até o final e te manter lendo, porque tu não tinha, não era comum tu ter mega saga naquela época. Então era novidade, então os caras, tipo assim, tu fazer pela primeira vez sempre vai ser mais difícil, sempre vai ser mais complexo do que os que estão fazendo depois. Acho que esse é um dos pontos, analisando sobre a ótica de quadrinhos, simplesmente, a saga, esse é um dos pontos pelo qual, para mim, Guerra Secreta tem seu papel de importância histórica pro mundo dos quadrinhos.
Cara, eu lembro que eu tava na sexta série, isso aqui é final do ano, né, aquela foi publicada aqui no Brasil, e era eu e mais dois colegas de aula que compravam uns quadrinhos e tal. E eu consegui fazer com que outros dois colegas que não liam quadrinhos, né, comprar a minissérie e colecionar, só isso. Eles nunca leram quadrinhos, nem antes nem depois, mas a Guerra Secreta eles compraram, porque era baratinha, sabe? Tinha ali uma historinha com vários heróis. Tudo. E pra quem não era leitor de quadrinho, eu fiz com dois camaradas meus da sala de aula que comprassem e lessem Guerra Secreta, mesmo eles não seguindo depois pra leitura de quadrinhos.
Eu acho que é a mesma coisa que Civil War fez, né? Guerra Civil. Fez com as pessoas que estavam começando a ver os filmes e tal, lá, que nem tinha Marvel Studios ainda, mas daí o Civil War pegou e retomou esse negócio dos crossovers, né, que tinham parado por um tempo, que o Quezada chegou e mandou separar todas as editorias e tal, que nenhuma se comunicava mais, e daí veio o Civil War e juntou todas as editorias de novo, fez um universo mais coeso de novo, e as pessoas voltaram a atenção de novo para esses eventos de verão, e começaram a comprar feito loucas, e pessoas que não tinham contato com isso acharam interessante a proposta, e começaram a comprar quadrinhos ali também, né? Muita gente, até do nosso grupo, a gente sabe que começou por ali também, ou voltou por ali também. Depois com os filmes também ajudaram bastante a popularizar.
É, e é legal também ver a coisa da própria Marvel, né? Que não trabalha coisa tão bidimensional. Quando o Beyonder separa ali heróis e vilões, tu cria uns espaços cinzas ali. O pessoal do X-Men com o Magneto e o pessoal lá do Capitão América, os Vingadores, olhando, mas o Magneto é vilão, não sei o quê.
Sim.
E do outro lado, tem o Galactus. Cara,
hein, Fábio, isso já é interessante. Foi. De cara, o Magneto não vai, ele não é separado com os vilões, né?
Sim.
O próprio Beyonder já meio que ratificava as atitudes do Magneto, porque ele não foi pros vilões, ele ficou nos heróis.
Sim, e botou o Galactus como vilão.
Galactus como
é.
Vilão, exatamente.
É os dois
pontos.
Acho que o Beyonder é um guri que lia gibi, né? Ele lia gibi e aí ele... esse bandido aqui é grandão, vou botar no vilão.
Não, o Beyonder é a personificação da criança lendo o gibi, né? Ela pegou toda a caixa de brinquedo e jogou assim, agora vai.
E no começo assim, da história eles separam cada um palacete, né? O palacete dos heróis e o palacete dos vilões. Depois eles vão disputando território, né? Mais ou menos como acho que vai ser a nova saga. E daí tem uma cena que eu achei bastante chocante, assim, quando o Magneto meio que mata a Vespa. Não sei se vocês lembram disso. Eu achei, assim, quando eu li, achei meio chocante. Coitadinha da Vespa, tão pequenininha.
um raio que atravessou ela. Não.
E o Wolverine matou o Homem Molecular, né?
É, mais ou menos, né? Porque ele volta depois, né?
Ah, mas é Marvel, todo mundo volta.
o homem,
mas eu digo no contexto da história, assim...
O braço também, depois ele cola o braço.
Aliás, Minto, na verdade, ele só não matou porque o Ciclope jogou uma rajada no Wolverine, né?
É o Homem Molecular. É o Homem Molecular que comanda os moleques, né?
Pode crer. Caraca, moleque!
Porra! Pior fui eu que demorei a entender a piada ainda.
Porra! Então foi por isso.
Tá louco. Não.
Ele arranjou uma namorada na história, o Homem Molecular, né? Era.
A Titânia?
Titânia, né? Vulcana.
Ah, não, Vulcana. A Titânia era quem namorava o Homem Absorvente.
Ah. Oh, que nome!
Homem Absorvente que apareceu no Agents of S.H.I.E.L.D. ultimamente, né?
Sim. É. Tava lá cumprindo missão pra Hydra.
Quando chegou ali por volta de 91...
Hydra, Homem Absorvente, tudo fica no banheiro.
Pois é. Por volta de 91, 92, eu comecei a me questionar muito acerca dos nomes dos personagens de quadrinhos. E eu também comecei a me questionar se as traduções estavam corretas, né? E vendo essas sagas, ou mini-sagas, no caso, Secret Wars foi a maior por muito tempo, essas sagas que eu era Marvete, eu não acompanhava quase nada do DC nessa época. E
perdeu.
Perdi. Mas hoje eu voltei atrás. Hoje eu tenho mais DC do que Marvel em casa, se serve de consolo. Eu ficava me questionando sobre o nome desses caras, né? Homem Molecular, Homem-Aranha, Super-Homem. Esse cara tem que ter o nome Homem, isso é um trauma, sabe? Eu preciso estar se afirmando como homem todo o tempo, sabe? Eu achava um negócio meio, né?
Porque não gay aranha, pô.
Não, precisa dizer que é homem, tá? Deixa o cara ser o que ele quiser. Ou então é
ou aranha,
um,
né?
Um amigo meu dizia que a mulher aranha era mulher Homem-Aranha, né? Aí dava um nó maior ainda na minha cabeça, mulher Homem-Aranha. Que isso, meu?
Não, mas é uma coisa que um crítico dos quadrinhos fala, assim, que é engraçado. Nos quadrinhos da Marvel, por exemplo, existia a Invisible Girl, incrível, e a Marvel Girl, garota Marvel. Mas aí era tudo Homem-Aranha, Homem de Gelo, e todos tinham a mesma idade. Por quê? Porque não garoto aranha, porque não garoto de gelo.
É. Não, e Batman também era, se parar pra pensar, né? Homem morcego também, né? Que a gente não traduziu o nome, enfim. Mas é tudo farinha do mesmo saco, no final das contas. Resquícios de uma época inocente na indústria de quadrinhos.
Ou não.
Passando
Mas uma pergunta que eu tenho. O Doutor Destino, ele tinha morrido um pouco antes da Guerra Secreta? Como é?
É só do quarteto?
Pois é, não, que surfista, eu fui pesquisar ali alguma coisa e aí os caras explicam lá num retcon uma coisa parecida, que ele tinha morrido e o Beyonder recompôs ele através de algumas moléculas pra trazer ele pra esse mundo de batalha.
E aí o Destino foi mal agradecido e...
ferrou legal, né?
Foi um golpe do destino.
Pode crer.
Efeito especial aqui, por favor.
Sim, a segunda piada. O Guilherme hoje tá se superando.
Não, golpe de...
Vai ter efeito especial, por achar.
Não, o golpe do destino, inclusive, tem um meme. Dá pra postar.
Um meme? Tem vários memes já do Guilherme ali de golpe do destino. Entra lá no blog dele.
Sim,
lá,
sim, sim.
Tem até alguns planos pra internet aí que ninguém mais sabe de quem fez.
Pois é, o Guilherme não assina, não põe assinatura no negócio ali.
Porque se alguém acusar, ele nega.
É o destino, não adianta. Não dá pra lutar contra o destino.
O destino diz assim.
Você não pode lutar contra o destino. Uma coisa bastante importante da Guerra Secretas, que deixou de legado, foi o uniforme negro, né, pessoal? E o simbionte, e o Venom, né, do Homem-Aranha. Que o Homem-Aranha tá combalido lá na batalha da Guerra Secretas, ele encontra um lugar lá que tem uma bola preta girando num negócio lá. E ele toca nela e ela começa a preencher como se fosse o uniforme, substituindo o uniforme rasgado dele. E ele vira um uniforme negro. Ele começa a usar esse uniforme negro e daí que dá origem do Venom, que a maioria das pessoas conhece, né?
Sim.
Também tem a introdução da segunda mulher aranha, a Julia Carpenter.
Isso aí.
Que hoje em dia é Aracne, né?
É, não, e tem uma lista aqui também.
Arma, etc, etc.
Ex-cantor daquele grupo dos Carpenters,
né?
Também tem duas coisas. O Colossus acaba o seu relacionamento com a Kitty Pryde, coitada, que fica desiludida. E sim, o Coisa... Achei...
E ele arranja uma namorada lá, né?
Eu sempre achei um gap de Generations muito estranho, né? A Kitty Pryde com o Colossus. Não sei se pra vocês também parece estranho, mas pra mim
total.
Parecia muito diferença de idade, assim.
Até porque ela trocou, sei lá, com 12, 13 anos nos X-Men, né?
13 anos.
E ele já era um cara de, no mínimo, uns 18, né?
É. Mas era uma escola pra jovens superdotados.
É, ele, okay. Pelo tamanho dele, acho que ele era superdotado.
Ok.
Não,
o interessante é que com essa questão do uniforme também foi uma exigência da Mattel, que tinha que ter duas variantes de uniforme do Aranha, né?
Ah. Sim, sim.
É bem importante destacar isso.
Mais um bonequinho pra vender.
Pra tu ver o poder desse contrato, né? Tu pega o maior... Naquele momento ele era o maior herói da Marvel, era o mais popular, o mais, que mais vendia. E tu ia alterar o layout do personagem. Tu ia botar um novo uniforme nele. Correndo o risco dos fãs gostarem ou não, né? E foi o que aconteceu no filme.
Não, que o uniforme negro foi uma sugestão de um leitor, não foi? Que aí o Jim Shooter pagou uma graninha pro cara e... Não tem uma história assim?
Nunca vi essa história, cara. Interessante.
Ninguém sabe essa história,
Não
sabia mesmo.
Ah, mas o próprio Jim Shooter começou trabalhando gurizão, né?
É, ele começou com 12 anos na Legião do Super-Herói.
cara que valoriza leitores jovens, poxa, bacana. E tem mais uma coisa, o Coisa também, ele fica pra trás, explorando aquele mundo ali do Beyonder, e ainda passa um ano passeando pela galáxia.
Então, e vem a Mulher Hulk no lugar do Coisa, no Fantástico.
E aí quando ele volta, ele toma um chifre que ele descobre a namorada dele casando com o Tosh. Que coisa.
O Hulk tá voltando a ser o Hulk. E naquele momento ele era inteligente, né? O Banner tinha o controle, só que ali na história ele tá começando a perder. O Hulk tá começando a assumir o controle de novo. O Hulk racional.
Ele termina a história com uma, tipo, uma bengala, assim, uma bengala high-tech.
É uma muleta.
E o Capitão América consegue reconstruir o escudo dele com a força da mente.
É verdade.
E os X-Men, eles vão parar em Tóquio depois da Guerra Secretas, e o Wolverine acaba lutando uma guriazinha que foi ferida por um dragão, que é a Miko, que é uma guriazinha que aparece frequentemente nas histórias do Wolverine.
O detalhe aí é o seguinte, a Editora Abril lançou pela primeira vez Guerras Secretas em que ano?
86.
86.
Quando 86, foi... entre 86 e 87.
Quando foi por volta de 88, acho que 89, foi ali por volta da X-Men, o Guilherme talvez saiba melhor do que eu. 8 ou 9 de abril, formatinho.
7.
Oi?
7.
Não, a 7, a 87 começou a sair, né? Não, a 7 não, edição.
Edição 7,
é. Sim. Que os X-Men voltam das Guerras Secretas e eu, naquela época, eu não era leitor há muito tempo e eu olhava assim, exatamente, o que é isso aqui? Um dia que esses loucos estão voltando. O que é que aconteceu, né? Que, tipo, demorou uns anos, né? Os caras teve um delay.
Sim, tem gente que voltou em seguida, a gente voltou muito depois, né? Ninguém mais lembrava o que era aquele negócio.
Não. Aquele mix das histórias do X-Men era terrível, aquele mix lá do começo. Era X-Men versus Drácula, de repente aparecia o Ron, de repente aparecia o Doutor Estranho, de repente eles estavam no Japão. Aí, de repente, era muito esquisito.
Aí, um pouco antes disso, no Heróis da TV 100, tu pegava aquela história que acho que não tinha nem um ano, tinha sido lançado nos Estados Unidos, o Wolverine pelo Barry Windsor Smith desenhando ele contra a Lady Letal. Né, que tá no Heróis da TV 100, a primeira história dos X-Men, aquela história ali. Aquela história acho que não tinha um ano que tinha sido publicado nos Estados Unidos. Essas coisas davam um nó na minha cabeça pra entender essas porra, pra onde é que vai, pra onde é que vem. Então a volta das Guerras Secretas também, pra mim, foi muito complicado. E também tinha um problema do uniforme da Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha acabou demorando. Ainda foi antes do retorno dos X-Men, mas também teve um descasamento de épocas ali com o uniforme preto do Homem-Aranha também.
É, e vale falar que teve a Guerra Secretas 2, né?
Sim, um ano depois.
E daí sim o Beyonder aparecia e tinha todo o dilema existencial do Beyonder.
Tá, aí ele tinha aquela roupa muito louca.
Né? Pai de santo.
É, roupa anos 80, né, cara? Cabelinho anos 80.
Ombreirão.
É, bem anos 80.
Naquela época que Cristal foi Arasa do Galaxus. E a Cristal era meio que uma conselheira do Beyonder, assim, pra coisas mundanas. Ela e a Dinamite. As duas são mais ou menos frutos dos anos 80, assim, dos anos 70, 80. A Dinamite, vocês veem lá que, é muito Cyndi Lauper, assim, é cara do Cyndi Lauper.
Tu vê que o cara é um alienígena super poderoso, praticamente um deus. Ele vem e assume um visual Sidney Magal, né, nos anos 80, e é aconselhado por duas divas. Putz! Que bacana. Então, nesse aspecto, Guerra Secreta soa bem datada, assim, né, algumas coisas. Tanto a 1 quanto a 2, a capsula.
Mas a pergunta, o Beyonder tinha mullets?
Tinha mullets, cara.
Então, viu? Fechou todas.
É, nessa época também o Beyonder mata e ressuscita os novos mutantes, né?
É.
Eles passam por um trauma, né? Porque ele faz isso com eles, né? A Fênix, a Rachel Grey, Rachel Summers na época, né? Ela quer matar o Beyonder, né? E daí a Mulher-Aranha e a Kitty não deixam ela. Mulher-Aranha é Jessica Drew, no caso, né?
Após o fim, então, das Guerras Secretas, e agora com a comemoração de 30 anos da primeira minissérie de Guerras Secretas, a Marvel está retornando e anunciou semana passada que iria fazer um novo volume de Guerras Secretas. Junto com aqueles outros anúncios de várias outras mega sagas que ela vinha fazendo, ninguém entendia porra nenhuma, né? Sagas dos X-Men, enfim, um monte de coisa que a gente vai comentar depois. A Marvel resolveu trazer de novo agora Guerras Secretas, agora com o Jonathan Hickman escrevendo. Mas enfim, o Jonathan Hickman começou lá na Image, acho que veio naquela safra de bons artistas, escritores, desenhistas em geral, da Image. E ele começou ali com a Nightly News em 2007, se não me engano, onde ele fez não só roteiros, mas fez a arte também, por sinal, uma arte bem interessante, diferente. porém bastante interessante. Acho que já dava pra entender que o lance dele era mais ser designer e ilustrador ou desenhista de quadrinhos nessa época. Mas foi uma revista que teve um... assim, não conseguiu dar um certo destaque pra ele. E depois ele fez outras revistas que eram...
The Manhattan Projects e East of West.
Não, mas esse já foi depois. Ele fez outras ainda.
Oi?
Ele fez ainda a Pax Romana, a Transhuman e a Red Mass for Mars, que saiu... Eu não sei se saiu aqui no Brasil. Vocês me ajudam aí.
Saiu? Não, nenhuma saiu. Nenhuma saiu.
Nenhuma saiu. Pra variar, o material bom da e-mail não sai aqui no Brasil.
E vai, tá saindo agora no Brasil é a Manhattan Projects, que o Fábio falou. Saindo pela Devir.
Que é mais recente, né?
É.
Se não me engano, tem até as cores da Chris Petro também. Se não tô enganado.
E então esse negócio do Jonathan Hickman ser designer influencia bastante no que ele vai planejar para fazer nas suas séries. Porque, por exemplo, para Guerreiros Secretos, ele fez todo um gráfico. Guerreiros Secretos foi a primeira estreia dele na Marvel, logo depois da Invasão Secreta. Da Invasão Secreta.
Invasão Secreta, isso aí.
E ele fazia todos uns gráficos de ligações entre... entre Shield e Hydra, porque nessa época tinha a tradição, né, da Shield e da Hydra. Então quem estava relacionado com quem, e tinha as outras agências também que eram dos soviéticos e outras agências de espionagem também. E ele fazia tudo isso esquematizado. E depois quando ele foi para outras séries também, tanto que vocês podem ver na abertura das revistas dos Vingadores, tem um esqueminha ali dos participantes da história. Ah, vai participar o Thor, o Hulk,
é ele que faz.
O Iperion e tal, ele que faz. Então ele é um designer muito bom também, né? Como o Dudu falou ali, que tem um desenho diferente, né? E acho que ele pensa bem visualmente as coisas. Então acho que isso foi uma das coisas que fez ele subir na Marvel, ter bastante importância. Logo depois que ele fez os Guerreiros Secretos, ele fez, ao mesmo tempo, o Quarteto Fantástico Dark Reign, Reinado Sombrio, que foi uma série que mostrava que os Hits de várias realidades que estavam querendo tomar o destino do universo nas suas mãos. E daí vai lá o Reed Richards na nossa realidade e fica contra ele. Que é um aparelho que o Reed Richards constrói, chamado A Ponte, que ele pode atravessar e se comunicar com todos esses Reed Richards dos outros universos. Bom, e depois, então, tendo sucesso nessa série, depois que o Mark Millar saiu do Quarteto Fantástico, o Jonathan Hickman assumiu. Daí... ele começou uma história com o final do Quarteto Fantástico e tal, né, pra variar. Que o Tocha Humana morria, que eles iam pra Zona Negativa, o Tocha Humana morria lá na Zona Negativa, e eles criavam a Fundação Futuro, né. A Fundação Futuro era uma ideia do Reed Richards pra criar a nova geração de pensadores no mundo, pra salvar o mundo desse destino que os... não, o Doutor Destino, claro. Desse destino que os hits das outras realidades queriam fazer.
E é uma vale a pena ler esse material aí, tanto do Quarteto quanto da Fundação Futuro. Eu acho bem interessante, bem diferente.
É muito legal, é muito legal. E daí tem todas as interações com os alunos da escola, tem o clone do mago juvenil, que é muito, muito interessante, o Bentley. Tem os toperoides. Inclusive, na fase do Matt Fraction, estoperoides vira transgênero. Tem também os atlantianos. Ele cria, assim, ele expande o universo do Quarteto Fantástico de uma maneira que há muito tempo não se via.
O material dele é fantástico. Eu confesso assim, a minha primeira experiência, se eu não tô te cortando, Guilherme,
uhum.
A minha primeira experiência com o Jonathan Hickman, a primeira a gente nunca esquece,
uhum.
Ela foi ali no Thor Ultimate. Eu na época eu tava morando no interior, eu tava comprando bem menos que hoje. Eu era fã, mas não era colecionador. E eu li, porque a Panini tinha lançado aquele Thor Ultimate encadernado. O Jonathan Hickman escreveu aquilo ali em paralelo com a primeira edição do Supremos. E eu, enquanto na primeira edição do Supremos, ou na segunda, agora não lembro bem, mas enfim. Enquanto no Supremo se questionava muito se o Thor, acho que o questionamento começou na primeira, se o Thor era realmente um deus ou era fruto de uma tecnologia, né? O Jonathan Hickman trouxe essa dúvida, esse conceito que na segunda saga do Supremo é muito bem explorada, ele trouxe esse conceito ali, escreveu esse arco do Thor, de uma maneira que ele casou as duas ideias. Ele misturou as duas coisas, ele faz a interligação de toda a minissérie do Thor com a revista dos Supremos e termina fantástico. Ela foi, pegou todo aquele universo que o Mark Miller estava criando ali para os Supremos. Mark Miller, correto, né?
Uhum, sim, sim.
O Mark Miller criou para os Supremos e juntou todas essas dúvidas acerca do Thor e construiu todo o universo do Thor de uma maneira que eu fiquei impressionado, sabe? Óbvio que eu não sei quanto trabalho aquilo deu para ele, mas a maneira como ele criou esse mundo foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Quando ele finalmente chegou nos Vingadores, eu, obviamente, eu tive que começar a acompanhar alguma coisa, não acompanhei tudo, né? Óbvio que ele passou por outras coisas também, eu gostei muito do se eu não me engano, ele escreveu alguma coisa do Supremos também, né? Ultimates, eu acho que ele chegou a escrever um arco ali dos últimos também, ele chegou a pegar. E também um material bem interessante. E dos Vingadores, eu quase diria que é imperdível, só não digo porque eu perdi. Opa, não consegui ler, mas...
Uma coisa interessante no estilo do Hickman, que ele mistura tecnologia com magia. Uhum. E ainda tem esses negócios dos secretos, assim, que ele vai mais ou menos no estilo Claremont, que ele vai construindo a história aos pouquinhos, vai integrando uma pistinha aqui, uma pistinha ali.
A gente prende até o final.
E vai criando um universo maior. E a gente pode ver que ele tá trabalhando nisso desde Guerreiros Secretos. Esse negócio da Guerra Secreta. Então ele tá trabalhando nesse negócio dos segredos, uma coisa infiltrada na outra, a magia, a tecnologia, uma coisa uma influindo na outra. E isso vem, então, desde 2006, 2007, por aí, até desembocar no que é hoje a Guerra Secretas, as novas, né?
As novas Guerras Secretas.
Bom, então ele assumiu os Vingadores no Marvel Now, os Vingadores, uma revista quinzenal, né? Ou seja, com duas revistas por mês. E novos Vingadores, que seriam os Illuminati, né? Os Illuminati, no caso dessa formação, o Fera, o Senhor Fantástico, Homem de Ferro, Pantera Negra, Namor, Senhor Fantástico. Isso aí?
Isso aí.
Sim, isso aí.
O que os novos Vingadores, que é o principal pináculo, eu acho, da Guerra Secreta dos 30 anos... lida com, é a destruição dos mundos. Logo no começo eles encontram a Cisne Negro, que é uma mulher misteriosa que traz a destruição dos mundos para a Terra, porque ela quer evitar que a Terra dela seja destruída. E assim eles vão percebendo que existe uma onda de destruição de mundos que tá chegando na Terra e que eles têm que defender a Terra ou destruir outros mundos para poder fazer com que a nossa Terra, a Terra 616 da Marvel, sobreviva. Por outro lado, na série dos Vingadores, ele vai adicionando vários personagens, tipo o Mestre do Kung Fu, Hyperion, Míssil, Mancha Solar, enfim, vários heróis ele vai colocando na equipe para que eles enfrentem os Construtores, que é o que dá início à Saga Infinito. Que é onde eles enfrentam os Construtores no espaço e o Thanos na Terra.
O editor que foi responsável pela morte da Gwen Stacy, ele falou o seguinte: não importa a ideia, importa se ela vai ser bem executada ou não. Então, se é reboot, se não é reboot, tudo isso é segundo plano. O que importa é se no final vai ser uma boa história ou não vai ser.
É, isso aí é o Jerry Conway.
Melhor coisa é justamente a primeira Secret Wars, né? Uma empresa que quer vender boneco, te impõe uma história e mesmo assim fica uma história boa.
Vocês sabem que a morte da Gwen Stacy foi mais ou menos um dos primeiros pitacos dos editoriais, que foi bastante intrometido ali, né? Porque o Jerry Conway queria que o Peter se casasse com a Gwen.
Ah, com a Gwen.
E o editor Jim Shooter na época não pode se casar, porque o personagem de HQ não pode se casar. Não pode ter filho, imagina. Imagina o que nós vamos fazer com o filho de um Homem-Aranha aqui nessa história, não tem o que fazer.
Não era o Jim Shooter o editor.
Não? Quem era?
Não, na época da... Acho que era o Roy Thomas já, né? Acho que o Stan Lee recente tinha saído da editoria da Marvel, acho que o Roy Thomas tinha... Era o editor-chefe da Marvel.
E daí ele disse assim, imagina o que nós vamos fazer com um filho de super-herói. Daí que ele disse, então vamos... Ou casa ou morre, ou mata mulher aqui. Né? Só pode acontecer isso, né? Imagina.
E o Joe Romita não gostava nada do Stacy, porque ele queria mais gente. Né?
E daí mataram Gwen Stacy e Mary Jane virou a Senhora Homem-Aranha.
E voltando assim a essa nova Guerra Secretas, uma coisa interessante, pelo menos, que eu achei intrigante é que a Marvel disse que não é um reboot, mas faz o quê? Não faz 2 meses que ela cancelou a revista do Quarteto Fantástico, né? Não faz isso, mais ou menos. Que é os direitos. É os direitos estão com a Fox. A Marvel não quer promover heróis que não estão com ela, né? Então, eu vejo, porque na minha opinião, é um reboot sim, justamente pra alinhar todos os produtos no nome da Marvel.
Olha, como leitor de DC, eu chamo a galera e digo, pessoal, sem crise. Qual o problema de chamar de reboot? Vamos nessa.
Sem crise mesmo. Sem crise.
Só não pode perder a mão, né, e começar a fazer um atrás do outro, mas de vez em quando é bom, legal, fazer uma quebra ali e começar algo novo.
Vamos falar da DC, então, agora vai ter o Convergence, né? Também é uma coisa meio parecida, pegar heróis de várias realidades e colocar eles num mundo só, né? Que no caso é a Redoma lá do Brainiac, né?
É, várias redomas, né? Mas a ideia deles, a princípio, é validar todos os universos alternativos e não criar uma síntese, como parece ser o caso da...
Tanto que na última solicitation da DC não saiu nenhuma revista regular e saíram sim minisséries, né? Que vão ter 2 edições e vão se passar em 3 universos, né? É o pré-crise nas Infinitas Terras, durante a crise nas Infinitas Terras e o pré-Flashpoint. É isso, né?
É que isso aí envolve, na verdade, aquela mudança dos caras de Nova York pra Burbank, na Califórnia.
Descer de costa a costa.
Mas é como tu falou, né? O primeiro a gente nunca esquece. Lá vem a Marvel pra fazer um... Porque a Marvel vivia num presente contínuo da década de 60 até aqui. A expectativa é de que os leitores não fossem durar tanto, que eles iam se renovar de certa forma mais rápido, mas eles foram ficando.
A gente teve tanta crise, tanta rebootização do universo DC, né? Eu anotei algumas coisas que teve aqui do universo DC. Teve a Crise Infinita das Terras, teve a Zero Hora, teve a Crise Infinita, teve a
Lendas?
Crise das Identidades, Lendas, isso aí seria da Crise
Infinita
das Terras. Teve a Crise Final e Flashpoint, e agora Convergence.
É, mas o Crise Identidade não é bem um reboot ali, é mais uma coisa entre eles.
Uhum.
Mas igual, é uma...
Não, é,
agora, essa questão toda de ambas terem... Estão fazendo essas ações agora. Tá me lembrando muito o que aconteceu com a Jornada nas Estrelas do J.J. Abrams. Logo que saiu Star Wars, todo mundo esqueceu que ainda ia ter o Jornada nas Estrelas, né? Que já tava até pronto. Tipo, o Star Wars, o J.J. Abrams, assim, ofuscou o Jornada nas Estrelas. Vai acontecer a mesma coisa agora. A Marvel vai ofuscar esse Convergence. Porque eu acho que vai se falar muito mais nisso, né?
Sim, sim. É, e no paralelo que tu fez ali, o Jornada nas Estrelas, tu não perde a história anterior, né? Tu vai lá, tu faz um problema temporal ali que tu valida o que veio antes, tu cria algo novo.
Bom, bonecos já afirmaram que tem contrato pra danar, né? Pra
não, e não é só boneco.
E não só da Mattel, né? Tem até da Hot Wheels, tem várias outras, inclusive de games.
Uhum. Sim.
Pois é, que não tinha lá em 84.
Sabe o que eu acho que pode ter influenciado muito de fazer esse negócio da Guerra Secretas Novas? Porque ele é o jogo do Homem-Aranha. Sabe? Os Edge of Time.
Ah, sim.
Tem várias versões do Homem-Aranha para as pessoas jogarem. E foi vendeu aqui no Brasil. Que vendeu aquele Homem-Aranha no ar de um jeito que não se acha mais. Eu acho que foi uma coisa que influenciou bastante.
Gui, eu acho que o Zé falou alguma coisa.
Zé? É que é tudo marketing. Não existe vontade de fazer coisa criativa. É tudo dinheiro, porra.
É, não tem mais o quadrinho arte, né? O quadrinho maroto.
Quadrinho maroto.
Quadrinho molecular. Mas eu queria que o nosso especialista em mapas e geógrafo de plantão desse um espetáculo aqui sobre o mapa que ele achou.
É, então, eu digo, não se apavorem. O território maior ali parece a era do apocalipse. E tudo que tiver um pouquinho mais distante ali do Equador vai ter uma certa distorção, assim como é pra nós aqui nos polos, né? Ou não. Então...
Vamos jogar War, então?
Olha, dá pra começar aqui.
Mas é um baita jogo do War, né?
Bah, já acabei de matar, cara. Entre umas coisas vai ter uma versão do War da nova Guerra Secretas.
Bah, que legal.
Ia ser muito legal, hein, cara. Ia ser muito legal, cara.
Mas pensa o seguinte, com terras contínuas, tão porções tão grandes de terra, certamente tem muito deserto aqui. O clima nesse planeta é muito quente, literalmente, e tem um negócio ali que é uma muralha. Isso é um, é o que chama uma extensão pra mim, não sei. Porque não é um elemento geográfico, né?
Tem pouca água, né?
Sim, pouca água aí, mas tem uma parte ali em cima que é toda ligada. É quase um fluxo direto de água. Ele deve dar uma ventania do caramba. O que deve isolar aquela área, o território 1 e 2, que é o Greenland e o Distopia.
Que parece ser um mapa mundi virado e meio bagunçadinho, assim, porque parece uma África ali no meio, né, e uma Antártida virada pra cima.
Sim, sim, ao contrário do...
Tem até uma Arábiazinha, assim, se for ver do lado direito de quem olha, tem até uma Arábiazinha ali no cantinho.
Bom, mas de territórios, tem países, e um deles é Manhattan, pra variar, né?
Manhattan que seria o 616, não seria?
Pra mim é o número 20. Sim, sim, Manhattan não, do sim, universo...
616, é isso que quer dizer...
É, ela tem uma partição, ela tem quatro camadas, partes, na verdade. Ela tem lado a lado a Manhattan do universo 616 e a do universo 1610, que é o Ultimate, lado a lado. Ela ainda tem um negocinho que é Atlan e embaixo ela tem uma metrópole dos monstros.
É, você pode ver que tem alguns territórios que são muito pequenininhos, né?
Sim, sim, o 18, o Olho de Agamotto, é um território.
É interessante pra mim tá bem óbvio que não vai ser uma mescla de todos esse aí, né? Vai ser o resultado final, vai ser uma mescla só do universo 616 e do Ultimate. Enfim, mas e os outros? O que é que vai acontecer com o planeta? De repente eles estão aí, vão sumir, vão pro raio do parto, o que é que vai acontecer com isso aí?
Vai acabar o Omniverso, como acabou na DC, né?
Até que alguém DC... traga de volta.
É, não vale dizer que eles vão...
ser só geográficos e vão ser temporais também, tipo, tá no mundo que é o Marvel dos anos 70, sabe?
Pois é, aqui aparenta ser geográfico. Eles vão coexistir num mesmo período.
Sabe, tipo, tem um paralelo aí, né? Tem um paralelo e aquela... Terceiro início, entendeu? Como se tivesse uma versão do... ferro... lá, assim... Ouquinho,
né? Pois é, só se for essas partes que ainda estão em segredo, que eles ainda não estão... Porque eles falam que isso aqui, na verdade, é só a ponta do iceberg. Isso é o que eles nos mostram agora. Ainda pode muita coisa acontecer aqui dentro.
Vocês... É. Então, o primeiro mundo aqui que eles lançaram, o número 1, é o Greenlands, ou Terras Verdes. Que é o do planeta Hulk, no caso, né?
Sim, a gente
fica todos. Bom, o mundo 2, Distopia, que é o mundo do maestro, né? E Futuro Imperfeito, que é uma saga muito legal. Pra quem não leu, eu acho que é tipo, indispensável pra quem gosta de Hulk, pra quem quer saber mais sobre o Hulk. Eu acho que é uma das principais sagas do Hulk. Eu acho que é vale muito a pena ler. Inclusive tinha um joguinho, não sei se você se lembra, pra PC do Hulk, que era muito legal, que era a saga do Panteão, que é uma das melhores sagas do Peter David, eu acho, na minha opinião, pelo menos, que desemboca no Futuro Imperfeito, né? Eu acho uma das melhores. Assim. Bom, o mundo 3, Domínios e Apocalipse. Era do Apocalipse, que eu acho que, né, como o Dudu falou, dispensa apresentação, até porque a Panini acabou de lançar vários volumes recompilando essa saga, né?
Não, e é um território bem grande aqui no mapa, né? Absurdamente.
Eu vou te dizer que vários desses territórios partem de alguns conceitos muito legais. A ideia de ter, de repente, eles lutando entre si, disputando espaços, interagindo, coisas totalmente diferentes, realidades totalmente diferentes... É fantástico, se for bem executado, que aí eu começo a achar um pouco difícil ser bem, totalmente bem executado, mas tem, é um conceito, uma premissa fantástica. Pra mim ele pega a primeira Secret Wars e leva ao extremo absoluto agora. A porra toda enlouqueceu, agora é todo mundo de toda época, de todo canto, todas as realidades alternativas legais e vamos todo mundo, o pau com todo mundo, foda-se o
pau.
Foda-se o planeta, nem Dragon Ball, né? Vamos começar a lutar até o planeta se despedaçar, né?
Pô, uma coisa legal pra falar da Era do Apocalipse é que a Era do Apocalipse também tinha um mapa, né? Quando foi lançada aqui, quando a Panini lançou os encadernados também, ela tinha um mapa. E era um mapa todo fraturado. E depois da Era do Apocalipse, no final, a Europa é explodida com os mísseis que os Estados Unidos manda pra lá. Então, ela tá reduzida a um território muito básico, assim, praticamente só Estados Unidos. E aí, e vá lá ainda porque tá meio fraturado. Então, é uma coisa pra você levar em conta. Tem ali uma terra chamada The Regency, que é do Spider-Man Reign, que é que saiu como Potestade. Que pode ser onde é que tem a filha do Homem-Aranha, a May, né? Tem o mundo da Egípcia, que também é onde é que tem o Esfinge dominando Tecnópolis, Domínio de Ferro, da Guerra das Armaduras, Spider-Land, Ilha das Aranhas. Inglaterra do Rei James, 1602. World War, que é do quê? World
Mundo Wars? Estranho.
Sabe alguma coisa sobre isso?
É alguma série de monstros que a Marvel já teve e os caras vão trazer de volta agora.
Uhum.
Agora vamos tudo pra vender.
É, uma terra com fantasia, fadas, anões e vai... Meu Deus. Viva DC Comics.
Entre duendes e fadas, a Terra Encantada espera por nós.
É uma putaria só.
Isso é porque a Disney comprou essa jossa. Não, que é isso, eu não falei isso, ninguém gravou, né?
Seu TC Net. Com Loom, né, que é a das histórias do Punho de Ferro. Uhum. Utópolis, que é? Utopians. Utopians, que parece que é um povo que vive na ilha de Utopia, né, que tem um segredo. Que parece que o Bendis tá, foi colocado nas solicitações da Marvel agora. New Mars, Nova Marte, que é o do Killhaven, né, que o Killhaven luta contra o pessoal do futuro e tal. Não Revelado, Grande Avalon, que é dominado pela Morgana Le Fay. Pode estar ligado com o Capitão Britânico, Cavaleiro Negro. Aracnia, não se sabe. Talvez seja algum mundo do futuro, né? Foi a ver com a Aracne. Marvilli, que já foi uma série da Marvel, que era escrita pelo presidente Neil Gaiman na época, né? Que era um evento chamado You Decide, que competia Capitão Marvel, Marvilli e Ultimate Adventures. No caso, quem ganhou foi o Capitão Marvel. Olho da Gamoto, aí que Santiago achou interessante. Comenta aí, Santiago.
O Jagamoto é o do Doutor Estranho. O que eu acho mais interessante é porque eles estão apostando muito nesse filme que vai ser em 2018, não é isso?
Uhum.
Sim.
Com o Cumberbatch. Acho que esse é um dos motivos pela qual ele tá aqui nesse mapa.
É, e pode ser que seja do mundo dos sem mentes, né? Que o Doutor Estranho sempre vai pra lá, né? Alguma dimensão paralela, louca, do Steve Ditko. Não Revelado, 19. Começo de Tudo, até 616. Que tá dividido entre Atilã, Monstrópolis, que mais aí, pessoal?
Tem as duas Manhattans, a do universo regular e do multiverso.
The City é uma coisa do multiverso, é a cidade que o Kid Richards cria, uma cidade que vai englobando o mundo e vai pegando e transformando todas as pessoas em super poderosos, super inteligentes. Ele quer dominar o mundo todo e transformar o mundo inteiro nisso, e os heróis lá do multiverso estão lutando contra ele pra impedir isso. Zona de Guerra, que é o... da Guerra Civil, New Quark City, que é do Howard Duck, né, quem viu o filme do Howard talvez entenda um pouco isso. Far West, Distante Leste, com personagens do Far West. Vale da Chama, que é do Garoto da Lua e o Dinossauro Demônio. Império da Hydra, criado pelo Claremont dos Exilados, aí o pessoal que falou dos Exilados.
Ah, é o Hydra.
2099, todo mundo conhece, eu acho, né?
Ah, que saudade.
Saudade dos Homem-Aranha 2099, os outros nem tanto, né?
Não, tinha umas coisinhas legais ali, até o Destino era legal.
Destino era legal, era do Warren Ellis, né, inclusive.
Sim, sim.
Campos de Hala, os Chris, Monarquia dos M's, Dinastia M, Território dos Sentinelas, Wastelands, que é do velho Logan, Utopia, que era uma série bem legal da Dinastia M, bastante interessante, Westchester, que pode ser dos X-Men 92, né, que o Vili não se sabe muito bem, mas deve ter alguma relação com o Frank Castle. Eu acho que essa que eu vi, ele tem a ver com aquele Justiceiro versus o Universo Marvel, Wolverine versus o Universo Marvel, Deadpool versus o Universo Marvel, Vingadores versus o Universo Marvel, que aqui saiu no Grandes Heróis Marvel, mas é bem no final da publicação. Arcadia, que é do Arcade, né? Bar Sinistro, Senhor Sinistro fazendo drinks pra gente, é isso? Envenenados.
Ó, tem o Limbo.
Pode ser do Sexteto Sinistro também, né? Que tem o bar do Sexteto Sinistro também, que saiu nessa minissérie O Assalto, que tá saindo agora na Vingadores. Pode ser que seja o bar do Sexteto Sinistro também.
Seria mais plausível.
Limbo, todo mundo conhece, eu acho que, né? Teve bastante destaque na época do Inferno, dos X-Men. Terras Mortas, que é dos zumbis Marvel. Perfection, que é da Era do Ultron, né?
Uhum.
Nova Xandar. Xandar é o planeta dos Novos. Deve ter a ver com Nova. E o 41 é a Muralha, né?
Cara, deixa eu fazer um adendo aqui. Porra, como Guimanja dos Paranauê, cara. Puta que pariu, meu.
Tu sabe que tem algumas coisas que eu achei bem interessante nessa coleção de mundos aí. Um deles foi o... É o 9? King James? É o 9. Que é o mundo do 1602, né? Que o Neil Gaiman criou, né? Terra 311, eu acho. Então tem algumas coisas que a Marvel trouxe de volta, né? É tipo assim, nós vamos destruir a nossa realidade como existe, mas antes nós vamos trazer um monte de momentos e personagens em épocas relevantes para poder interagirem uns com os outros. Então, na verdade, parece um grande tributo até à própria história da Marvel. Que, de novo, se for bem conduzida, tem potencial para ser um grande fato para a editora.
Mas falando aqui de universos e multiversos, mais que Exilados, eu acho que a série que melhor trabalhou esse negócio, esse conceito de omniverso e multiverso, foi o Excalibur. Eu acho que é sensacional, é incrível, porque eles levavam tudo na piada, sabe? Então não levava tanto a série quanto estão levando agora essas Secret Wars. Se fosse nessa pegada do Excalibur, bah, ia ser sensacional.
Não, mas aí ia ter muito mimimi em volta, que não tá levando a sério, aquela coisa toda. Sabe como é que é fã, né?
Ah, esses fãs aí, tá louco, matar todos.
Não, cara, e pensando um pouco na elaboração desse projeto, tu imagina tu sentar e começar a decidir. Claro que não deve estar tudo resolvido ainda, mas tu imagina as reuniões pra aglomerar tudo isso. O que, que nós vamos fazer, o que vai ficar, o que, que não, como vai ser feito. É um projeto bem grandioso, né?
Não, é como diz ali na entrevista o Walter Simonson, né? Que eu, na verdade, nem sabia que ele era geólogo. E ele fala também essa coisa de que, tá, ok, eu entendo, né? Separa essa coisa do fã, do profissional. Eu entendo que é necessário e é proveitoso. Mas a gente só vai saber disso anos depois, então eu acho que realmente sim. Se tem a saga, ok, ela vai resolver uma série de coisas. Mas eu vejo o principal perigo, na verdade, logo adiante. Quando tiver que dar continuidade nesse universo, dar a partida é fácil.
É verdade.
É como 952. 952 teve uma coisa, ah, deu reboot, e a DC não soube engatilhar as coisas depois. Quebrou tudo. Quer dizer, quebrou
tudo. Sabe qual que eu acho que é o maior perigo?
Não.
Não? Não? Perigo ter você perto dos olhos, mas longe do coração.
Eita!
Tem como botar um saxofone nisso depois?
Tem. Por
que? O Zé ia falar uma coisa?
Não, eu pensei nisso também.
Não incentiva, Zé, não para.
Flash posse.
Eu quero dizer pra vocês que existe uma forte possibilidade ali nos mundos 6, 14 ou 19 a serem mundos, um deles ser um mundo apocalíptico, na verdade. Né? Que vocês não estão esquecendo nenhuma época da Marvel ali que de repente não estão nesses mundos?
Tem várias, né?
Qual tu acha?
Não, tem várias. Tem várias que os exilados entraram, que Excalibur foi, sei lá, tem N possibilidades.
Vocês não lembram de nenhum reboot que aconteceu com alguns personagens das
Marvel? Ah, o Novo Universo. O Novo Universo, por exemplo.
Meu Deus.
Mas o Novo Universo tá com o mundo, não tá? Ou eu tô enganado?
Não.
Não?
Não tinham voltado com isso?
Pois é, teve uma época recente que eles tentaram voltar a republicar, mas eu acho que não vingou muito, né?
É Estigma, né? O nome de um deles.
Estigma, isso aí. Mas tem mais, hein? Tem mais. Tem coisa cabulosa aí que pode voltar.
Se a gente for ver o mapa das realidades aqui da Marvel, deixa eu catar aqui na Wikipedia.
Heróis renascem,
Rob Liefeld de volta na Marvel. Já pensaram?
Mas eles exploraram já o Heróis Renasce em várias minisséries. Aí. Inclusive a guria Buck, ela virou a Nômade, né? E ela foi introduzida no universo 616.
Existe a possibilidade de algum desses três universos ser o universo de Heróis Renasce.
Sim, pode ser o universo Nascedouro também.
Pode ser.
Ou um universo Morredouro anterior.
Exato, tomara que matem essa desgraça.
O que tu espera como fã? O que tu quer ver da Marvel?
Eu não vou ler essa merda, cara. Eu não vou ler isso. Eu não vou ler. Porra, cara. Não vou ler.
Beleza.
Boa, aí, gostei da opinião do Zé.
Polêmico.
Foi sincero.
Isso aí.
É,
eu posso só ouvir o podcast e acompanhar pelo podcast. Porque...
É válido. Eu, como sou um verme, eu vou ler. Eu acho que tem um potencial legal. Eu espero que não seja só uma jogada de marketing safada. Mas estamos falando da Marvel, então não duvido ser um reboot parcial. Ou um reboot que, na verdade, vai alterar tudo por um determinado período de tempo até que tudo volte ao normal. Eu achei também que o DC fosse acontecer nessa linha. Já estamos aí há 4 anos, é isso? 4 anos, né? Da DC. tempo dos Estados Unidos, óbvio. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que, apesar de eu achar que esse conceito é um conceito que pega as guerras secretas originais, leva ao extremo em matéria de ideias, não colocar personagens mais mundos ou realidades para teoricamente lutar entre si, que a gente não tem plena certeza se vai ser todo mundo contra todo mundo mesmo, ou como isso vai se processar. Tenho medo do que vai acontecer depois, porque esse momento de batalha parece que pode render alguma coisa interessante. Mas o depois, eu tenho minhas dúvidas. Assim como eu achei o Flashpoint interessante, né, e tive minhas dúvidas em depois também, especialmente as primeiras histórias da Liga da Justiça que eu comecei a ler e não consegui continuar. Foi difícil de digerir algumas coisas.
Fábio mesmo?
Aí, bom, eu como leitor de DC, eu acho que é a minha chance de repente, curtir isso e até começar. Se o universo começar bem, o novo universo Marvel, se existir, é a minha chance, beleza. Mas eu não vejo problema, assim, eu acho saudável começar de novo.
Começar de novo.
Ih, contar contigo.
Eu sabia
que vai valer a pena, né?
Vai valer a pena. Porque amigo é coisa pra se guardar. Não, que é isso? Não, mas eu acredito na Marvel, topo a ideia, vamos ver no que vai dar.
Bom, eu não tenho problemas com Marvel, DC, eu leio a história, se a história é boa, então eu penso o seguinte, é um projeto grandioso, entendeu? Ele é ousado, e vamos ver como é que vai ser no final, né, cara? Eles têm que saber o que eles estão fazendo, vamos ver como é que vai ser o resultado final disso tudo. Mas que ele é bastante ousado, que ele vai ser bastante polêmico, não precisa nem dizer, né? A Marvel não será como você conhecia. Isso pra mim é uma coisa extremamente forte, né?
É muito forte. Você tá desconstruindo muito do que o próprio Stan Lee, Jack Kirby e vários outros fizeram. Isso é muito forte, é verdade.
É, eu não quero ser um profeta do apocalipse, mas se por acaso o Stan Lee morrer no meio dessa saga, tenho medo.
E tem outra questão, né? Se isso der certo, logo depois o Gui vai demitir todo mundo e vai começar um reboot do
Splash Pod.
Reboot do Splash Pod.
Não, mas a gente vai ter uma guerra secreta antes.
E vai começar a ter uma guerra.
Ele vai fazer conversões de universo alternativo de nós mesmos. Guilherme?
Olha, eu acho que quanto mais polêmica der, melhor. Porque vai chamar mais gente, vai chamar novos fãs, vai aumentar os nerds no mundo, os nerds vão dominar o mundo, e é assim que tem que ser, eu acho. Mas, falando sobre a história mesmo, eu acho que vai ser parecido com o Deviate, não sei se vocês viram no blog que eu coloquei um post sobre isso, que é do Brian Wood, que eles caem no mundo, são deuses daquele mundo. Cada um tem uma tribo, então nessas tribos eles começam a dominar o povo e o povo vai lutando um contra o outro e tal. E tem uma pessoa que tá mexendo as cordinhas, no caso lá é o Authority, que jogou eles naquele mundo porque eles são vilões, então eles querem meio que fazer uma lavagem cerebral neles naquele mundo. Então quem que tá por trás desse negócio é o Beyonder? Não se sabe, né?
Sim.
Então, nos novos Vingadores, a Cisne Negro dá uma pista de quem tá por trás disso. Que são os Lordes Infernais, uma coisa assim. Que são caras que mandam nos construtores, que foram os caras que foram responsáveis pelo infinito, que quase destruíram o universo. Então, eu acho que vai ser uma coisa mais ou menos assim, para as pessoas meio que reavaliarem as suas vidas, o que elas estão fazendo no mundo e tomarem uma nova posição. Então, talvez alguns heróis virem vilões, alguns vilões virem heróis, porque já teve aquela saga Axis, né? Uhum. Que heróis eram vilões eram heróis. Por causa do Caveira Vermelha / Massacre / Professor Xavier / sabe, sei lá o quê. E eu espero que faça sentido essa escolha dos personagens para cada personagem que vai sobrar e vai restar no universo. Não seja uma coisa No More Mutants, que teve os 168 mutantes que sobraram e não fez sentido. Ah, por que que eles foram escolhidos? Ah, não sei por quê. Sabe? Então, que se vai se escolher uns heróis que vão ficar, que faça sentido. Ah, que sejam os que lideraram a batalha, os que estavam em tal região, ou os que, né, que faça algum sentido, não que seja aleatório, assim, sabe, jogado assim, ah, vamos jogar os búzios aqui, vamos ver o que vai sair, não, eu espero que faça algum sentido.
É, porque se fosse um paralelo com a saga do clone, por exemplo, a gente descobriria agora que a primeira Guerra Secreta nunca acabou, voltaram, e tudo isso foi um universo paralelo, ou vários.
E se fosse escrito pelo Alan Moore, a gente saberia que tudo que todos os personagens sabiam era uma mentira.
Meu Deus.
Bom, pessoal, esse foi o Splash Pod de hoje, ou de hoje, de manhã, de ontem, que vocês estejam ouvindo em várias partes, né? Vai saber. Mergulhadores, espero que vocês tenham gostado dessa nossa edição número 3 sobre Guerras Secretas. E aqui me despeço de vocês e agradecer aqui ao Dudu Bandeira pela participação.
Vamos aí.
O Fábio mesmo.
E até a próxima.
O Santiago Castro.
Nos vemos por aí.
O nosso convidado especial, Zé Borba.
Beleza, amiga.
E eu, Guilherme Smith. Até a próxima, pessoal. E vamos ficar com a edição de hoje, Heróis Renascem, número 1. Não existe isso aí.
Não.
Ótimo.
Heróis
Renascem.
Que lembrança. E nos encontramos após o reboot, né?
Só? Depois do reboot?
É.
Opa, eu, meu boot não vai entrar nessa jogada aí, cara.
É, né? Reboot, outra vez ainda.
Larguem seus gibis e prestem atenção. Vai, Guilherme.
Olá, mergulhadores. Olhar. Não, corta. Olhar.
Olhar. Olhar. Olhar você.
Olhar.
Olhar, avestador. Avestada que é quieta.
Avestadas, ouvintes do Splash Pod.
Também onde
é? Tem onde é peruca?
Larguem seus gibis e prestem atenção.
Olá, mergulhadores. Olá, mergulhadoras. Bem-vindos ao novo... podcast do Splash Pod.
Mas então, eles passaram no portal?
O portal abriu.
Ó. Abriu, abriu o portal.
Abriu o portal. Vamos abrir a porta.
Ô, Gui, não. Não vai pro portal, Gui, pelo amor de Deus, cara.
Zé? Você lembra o que acontece se vocês passam pelo portal?
Aí deu um branco aqui.
Que eu lembro que depois...
Não, o Gui falou que deu um branco, mas é porque o Beyonder se vestia todo de branco. O Beyonder, na real, ele é o Bial. Ele recolhe uma galera de tempo em tempo e faz um programa de reality show num planeta legal. Assim.
Puta,
que jogo.
BBB, Big Brother Beyonder.
É, pensa aí.
Boa, certo.
Quem?
Onde é que ele
foi? Quem foi? Onde ele vive? O que ele come?
Do que se alimenta?
Quem ele come?
Não sei.
É o Jerry Conway.
Isso! Voltando, o que eu tava dizendo então. Ele é o responsável pela morte da Gwen Stefani, esse cara que tu falou, né, Fábio?
Gwen Stefani?
Calma, calma, então, só um pouquinho.
Gwen Stacy.
É. Não morreu. Só um pouquinho em volta, estamos falando de Jerry Conway.
Tinha caído.